A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
Motivo de sofrimento e também de muitas brincadeiras, hoje nós vamos falar sobre tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Aliás, muito se fala sobre ela e pouco se sabe o que é verdade ou mentira. A única coisa que se sabe realmente é que nesse período nossas vidas viram de ponta cabeça. Viramos monstros e ai de quem se opor a uma mulher na TPM. Por que isso acontece? Quem vai hoje responder as nossas dúvidas e tantas dúvidas, né? Hoje aqui no Saúde da Mulher é o Dr. Silvio Antônio Francischini, médico ginecologista do Centro de Saúde Escola e da UBS Ribeirão Preto. Boa tarde, Dr. Silvio, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, não é?
E boa tarde, Sara. Sara Caixeta, representando a Lago.
Boa tarde.
Doutor Silvio, a gente começa com uma pergunta clássica, né? O que é e quanto tempo dura a TPM?
TPM ou tensão pré-menstrual são fenômenos físicos e psicológicos que aparecem, logicamente, num período antes da menstruação. Isso a gente considera num ciclo que a gente chamaria ovulatório. Então, o que acontece num ciclo ovulatório? A mulher tem uma primeira fase em que você tem estrogênio, e uma segunda fase, ou seja, depois da ovulação, em que além do estrogênio, ela passa a produzir progesterona. Então, os estudos, e não se sabe muita coisa sobre isso, ainda tem muito mistério sobre isso, mas os estudos indicam que seria uma alteração no organismo provocada justamente por essa produção da progesterona. E quando ela cai, e portanto vem a menstruação, a TPM passa. Então, a TPM clássica duraria o período do pré-menstrual, do período pós-ovulatório. Ou seja, você tem pacientes, por exemplo, nos últimos 10 dias do ciclo, na última semana do ciclo, e tem gente que é muito sensível que passa praticamente os últimos 15 dias. Por quê? Um ciclo ovulatório, ele tem uma primeira fase variada e depois da ovulação você tem uma segunda fase fixa, que seria de 14 dias. Então, a TPM, ela varia muito de pessoa para pessoa. Ela tem fenômenos físicos, então tem gente que tem mais sintomas físicos, ou seja, dor na mama, dor abdominal, constipação intestinal, e tem pessoas que têm mais sintomas psicológicos, ou seja, disfóricos, que a gente chama. Então, começa a ter irritabilidade ou depressão, né? Tem gente que tem mais depressão do que irritabilidade, melancolia nesse período. Então, isso é a tensão pré-menstrual, que ela pode ser caracterizada por físico ou por psicológico e, às vezes, um misto de ambos.
Que dó, não? Dó de quem, né? Quem mais sofre com esse nosso comportamento, Dr. Silvio? São os homens mesmo que tanto reclamam, né?
É que eu acho que as mulheres conseguem entender melhor o que passa, porque ou muitas estão naquele período, por exemplo, tem trabalhos mostrando que mulheres que convivem junto, né, que trabalham junto, moram junto, tem a menstruação mais ou menos no mesmo período, então estão todas nesse período, não é? E tem... os homens não conseguem compreender isso. Então, talvez os homens sintam mais isso. Mas, na verdade, se você for ver um ambiente de trabalho, né, quando algumas estão nesse período mais irritadas, né, todo mundo sofre. Né? Porque, às vezes, a pessoa estoura, entre aspas, né, por conta de uma coisinha simples, que em outro período ela não faria isso. Agora, é importante salientar que o meio também favorece a questão da tensão pré-menstrual. Eu costumo dizer o seguinte, dificilmente você de férias numa praia vai ter uma tensão pré-menstrual muito intensa.
Sem dúvida, né? Eu não tinha pensado nisso, mas tenho que concordar. Doutor Silvio, há mulheres que dizem que a tensão pré-menstrual... O nome já diz, né? Pré-menstrual. Mas há quem diga que essa tensão permanece após o que o senhor diz.
Então, na verdade, isso não é tensão pré-menstrual, isso é tensão. É uma pessoa que está sob estresse, né? Então, se coloca dentro da questão da tensão pré-menstrual uma série de coisas que não são da tensão pré-menstrual. Então, uma tensão que permaneça até depois da menstruação e ainda continue, isso não é pré-menstrual.
E, doutor, existem graus de TPM?
Sim, é aquilo que eu comentei. Você tem situações em que é mais físico, tem outros sintomas mais leves em termos psicológicos e tem pessoas que sofrem muito. Fenômenos disfóricos importantes, inclusive com fenômenos depressivos importantes nesse período. Né? E é baseado nisso que a gente discute se medica ou não uma pessoa.
A TPM, ela pode aparecer logo na primeira menstruação?
É muito difícil aparecer na primeira, porque as primeiras menstruações, elas normalmente não são ovulatórias, não é? O ciclo, ou melhor, o eixo, hipotálamo, hipófise e ovário, ainda não está maduro o suficiente. Por isso que as primeiras menstruações, e aí duram aí 2 anos, os primeiros 2 anos, os ciclos normalmente são muito irregulares. Isso é normal acontecer. E nesses ciclos, normalmente, você não tem a questão da ovulação. Portanto, você não teria, não é, a tensão pré-menstrual clássica. O que às vezes acontece, isso é importante salientar, tem mulheres que não gostam de sangrar. Então, quando menstruam, ficam irritadas. Isso não é uma tensão pré-menstrual. Isso é uma questão do sangramento. É diferente. Não tem essa explicação, vamos dizer, hormonal que a gente discorreu anteriormente. É importante colocar isso. Porque tem pessoas que não gostam de menstruar, preferem a menorreia. Uhum. Né? Então, quando não conseguem a menorreia, dizem que ficam tensas. Né?
E por que algumas mulheres têm a TPM e outras não?
Essa é uma grande discussão, porque é justamente essa sensibilidade que a pessoa tem a essa mudança hormonal que é normal acontecer.
Todas, né, sofrem essa mudança no mesmo grau. E algumas desenvolvem, algumas são mais sensíveis e desenvolvem essa irritação, então?
Sim, e às vezes é em período de vida. Você, por exemplo, por isso que eu digo que o meio também influi. Então, dependendo do período de vida que ela está passando, ela tem a sensibilidade já para essa situação e o meio colabora para que desenvolva uma tensão num grau, vamos dizer assim, o que antes era um grau leve, aumente. Um outro período que isso pode acontecer, e aí também por uma, já vou dizer, uma certa disfunção hormonal, é no período do climatério. Não confundir com menopausa, porque uhum, após a menopausa você não tem. Você tem síndrome do climatério, que é uma outra situação, não é? É pós-menstrual, entre aspas, uhum, né? Mas você pode ter nesse período, por uma alteração aí na própria questão da produção da progesterona, aí você pode ter maior sensibilidade para uma tensão pré-menstrual. Então, tem mulheres, por exemplo, que dizem que não tinham tensão pré-menstrual, passam a ter depois dos 40. Né? Talvez essa mudança hormonal do climatério possa ser uma explicação para essas pacientes.
Quer dizer que não existe, então, uma idade para TPM. Uma jovem pode ter,
sim,
né, como uma mulher no climatério.
Perfeito.
E quais são as queixas mais comuns de suas pacientes?
Então, é aquilo que eu falei no começo. Então, você tem pacientes que têm mais queixas físicas. Uma dor intensa na mama, uma dor abdominal importante, uma constipação intestinal, edema nesse período. Então, essas pacientes têm mais queixas físicas. E as questões das queixas mais de disforia, que a gente poderia dizer. E aí, o que é mais comum é depressão e irritabilidade nesse período.
Bom, e doutor, a TPM, ela pode diminuir o desejo sexual da mulher nesse período?
Sem dúvida alguma, uma pessoa que está mais deprimida, o desejo sexual diminui. Isso é uma questão que é importante. Agora, o desejo sexual feminino, não é, é uma coisa que tem outras variáveis, não é? Então, não dá para você só falar isso, mas se você for comparar, não é? A primeira fase do ciclo, a mulher estaria mais com desejo sexual maior do que a segunda fase do ciclo. E isso dá para entender pela própria situação da natureza. Uma mulher que já ovulou, ela não consegue mais engravidar. Então, o desejo natural tenderia a diminuir. Enquanto a primeira fase do ciclo, que é a fase que ela está fértil, seria a fase que ela procuraria mais a relação sexual, né?
Uhum.
se você pensar sobre o lado animal. Mas a gente não tem só o lado animal. Nós temos um neocórtex, né, que é a parte que vai exercer uma inibição sobre essa parte animal nossa. Então, não dá para a gente discutir só nesse sentido. Mas a pergunta que você fala está dentro dessa situação.
E a TPM também interfere na concentração e na capacidade de realizar tarefas que, no dia, que são cotidianas, mas nesse período a gente pode sentir uma certa dificuldade?
Sim, eu acho que pode diminuir, né, não só a capacidade de concentração, mas essa irritabilidade aumentada, essa irritação aumentada, pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade em fazer as funções naturais dela, principalmente a questão intelectual, né, de concentração.
Bom, então ficamos agressivas, impacientes, ansiosas, tudo em função de hormônios.
Essa é a explicação, não é?
Para a TPM.
Mais lógica que se tem para isso, né? É porque nessa fase você tem algumas alterações em neurotransmissores cerebrais.
Uhum.
E seria essa a explicação, vamos dizer, sobre o ponto de... Porque a disforia nesse período, né? Teria uma diminuição de alguns neurotransmissores, entre eles a serotonina. Que seria essa a razão principal da questão da TPM em termos de disforia, né? Quer dizer, os aspectos mais psicológicos da tensão premenstrual.
E como que é tratado, por exemplo, a disforia?
Então, a primeira coisa que você pode pensar, se é um ciclo ovulatório, a primeira coisa que você pode pensar é o seguinte: se eu der um ano ovulatório, ou seja, um contraceptivo que a pessoa evite ovulação, a tendência é melhorar a TPM. É? Uhum. Isso é uma terapêutica que você pode lançar mão. Então, o contraceptivo que se usa normalmente, combinado só com progesterona, mas que iniba a ovulação, é uma primeira linha de tratamento para isso. É? Melhora muito a sintomatologia.
E qualquer mulher pode utilizar esse...
E aí você tem que ver se ela não tem contraindicação para isso. É? Agora, tem mulheres que não gostam de tomar hormônio. Então, você parte numa outra linha, que é a linha de tentar... aumentar esse neurotransmissor que está faltando. Ou seja, você usa os chamados inibidores seletivos de recaptação da própria serotonina que está faltando. Então, você aumenta essa serotonina no cérebro, né? Eles normalmente são os antidepressivos que estão dessa linha aí, né? Você tem várias sais, né? Várias drogas nesse sentido, fluoxetina... Você tem o escitalopram, você tem a sertralina, né? Então, essa é uma outra opção para uhum. você fazer a terapêutica. E essa terapêutica pode ser, por exemplo, só nos últimos 15 dias do ciclo. Você pode fazer isso e a pessoa costuma melhorar dessa sintomatologia quando a sintomatologia é mais disfórica do que física, né? Quando é muito física, aí não adianta, você teria que fazer mais anovulação. Então, vai depender do que a pessoa quer, né?
E como o senhor mesmo disse, algumas mulheres, elas se sentem deprimidas, tristonhas, choram à toa, né? Existe algum risco desse sentimento se tornar uma depressão que necessite de tratamento, de acompanhamento constante?
Se você não melhorou depois da menstruação, na verdade, é uma depressão. Não é uma síndrome de tensão pré-menstrual. Então, uma pessoa desse tipo, ela tem que fazer um segmento, né, um tratamento. Normalmente, a maior parte das síndromes disfóricas melhora com a terapêutica que, vamos dizer, mais simples, não é?
Uhum.
Mas tem gente que precisa de uma medicação mais constante, não é? São pessoas que já têm uma certa tendência à depressão e nesse período poderia ser agravado. Mas você já tem que ter uma certa tendência a isso.
Certo. E mulheres que não têm útero, retiraram o útero, porém têm os ovários, né? Não menstruam, claro,
mas
né?
Tem tensão.
Mas tem tensão. A pergunta era essa. Elas têm tensão pré-menstrual?
Tem. Por quê? Porque elas têm o ciclo. E essas são mais difíceis, porque você não tem a menstruação com um marcador. Então, a pessoa fica... Num período do mês, ela fica doida, entre aspas, não é? E ela não sabe por quê. E ela não sabe localizar-se mais. Mas sim, a tensão pré-menstrual pode permanecer em quem tira o útero, porque no útero você tira a menstruação.
Uhum.
E não é a menstruação que é o problema, é o ciclo hormonal dela. Então, sim, pacientes esterectomizadas têm tensão, podem ter tensão pré-menstrual.
E qual é a ação do chocolate e da cafeína para uma mulher nesses dias?
O que acontece é o seguinte, teoricamente, o chocolate aumenta o nível de serotonina, então poderia melhorar a tensão pré-menstrual, né? Isso é uma explicação bioquímica para a situação do chocolate, né? E por outro lado, as mulheres nessa fase, por uma ação da progesterona, podem ter um pouco mais de fome, né? Então você busca algo para comer e algo que te satisfaz mais, né? Quem não gosta de chocolate? É, né? Muito difícil. Mas existe uma explicação que seria o aumento de serotonina derivado disso. Agora, a questão do café é importante a gente colocar, porque o café tem xantinas, como a Coca-Cola, como chás. E essas xantinas, às vezes, pioram os sintomas físicos. Então, é importante colocar que existem situações, às vezes, em que essas xantinas podem piorar o fenômeno físico, principalmente mastalgia. Pessoa que tem mastalgia pode piorar com essas situações. Não o café, não o chocolate, né? A questão mais do...
Do café.
Do café, principalmente chá e as colas, né?
Certo.
Coca-Cola, etc e tal.
E existe algum outro alimento que pode interferir durante a TPM, pro bem, pro mal?
Tem poucos estudos, assim, científicos nesse sentido, né? O que se coloca da questão o que se coloca da questão, por exemplo, do chocolate é a questão mais da serotonina. Então, outra substância que tivesse serotonina, eu agora não estou aqui recordando, poderia melhorar essa situação. Mas eu acho que é mais o conforto, né, daquele alimento do que propriamente dito a questão mais da serotonina. Agora, tem algumas coisas que podem melhorar. Então, o exercício físico regular é algo que melhora, né? Você não precisa de medicação. Por exemplo, você quando faz exercício, principalmente aeróbico regular, você libera a serotonina. Então, isso é um fator que pode melhorar sem ser medicamentoso a questão da tensão pré-menstrual. Agora, excesso de sal nesse período aumenta edema, isso é importante, né? As xantinas que eu falei, que aumentam o edema, principalmente de mama. Então, são coisas que você pode evitar. Então, no pré-menstrual, principalmente quem tem tendência a edemaciar, aumentar a ingestão de líquido, né? E diminuir a ingesta de sal pode ser benéfico.
E o que mais pode auxiliar a gente numa situação de TPM? Além de exercícios físicos, de controlar o consumo de cafeína, comer chocolate que é uma delícia, né? Isso aí ajuda, isso aí a gente nem esquece, né? Existe mais alguma coisa, professor, que possa assim, ajudar a gente?
Eu acho que situações, por exemplo, meditação é algo que pode melhorar, porque, né, exercícios, tem alguns exercícios respiratórios, né, que podem melhorar essa situação de irritabilidade frente à situação de que você desencadeia irritabilidade, se você souber fazer isso, né? Então, yoga é uma prática interessante para melhorar isso, né? Essas coisas todas, assim, não tem trabalhos científicos de fundo mostrando, mas são coisas do dia a dia que a gente percebe que melhora.
São terapias que podem ser,
sim,
adotadas, né?
Agora, para tensão, né, não tensão pré-menstrual, a terapia, né, a psicoterapia é a mais indicada.
Tá aí, tá dada a dica, hein? A dica do Dr. Silvio, se a sua tensão pré-menstrual ultrapassa o período pré-menstrual, né, deixou de ser, então você tem que procurar uma terapia, algo que te faça se encontrar, né?
Exatamente.
Buscar as suas respostas, aquelas mais escondidas, né? Todo mundo tem, viu? Todo mundo tem. É verdade que nesse estado é atenuante em alguns casos, assim, esse estado é atenuante em alguns casos de violência que a mulher possa cometer?
Cometer? você tem... Eu não entendo muito de legislação, não é? Mas isso é usado em algumas situações, né? É usado como tentativa de atenuante em algumas situações. Isso é descrito na literatura como atenuantes. Inclusive, é interessante, há muitos anos atrás eu li um artigo sobre tensão pré-menstrual e eles mostravam que em presídios americanos, a maior parte das mulheres que tinham cometido crime um pouco mais, crime mais violento, né? A maior parte delas estava no período de pré-menstrual, né? Então, isso é uma prova de que a mulher pode fazer coisas que nem ela imaginava, né? Agora, o quanto isso pode ser usado como atenuante em termos de legislação, eu não tenho conhecimento nessa situação. Mas é sempre aventada essa hipótese.
E o senhor tem conhecimento de casos violentos?
Não, em termos de tensão pré-menstrual, não. Agora, existe uma situação que, assim, que não é tão comum, ainda bem, que é a psicose puerperal. Essa você tem situações de violência contra criança, né? Mães que desenvolveram psicose puerperal, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com tensão pré-menstrual, mas que a gente, às vezes, ouve falar. E a gente não entende por que, que uma mãe conseguiu fazer isso com um recém-nascido. Isso é psicose puerperal. Então, isso, a violência, eu já vi alguns casos nesse sentido. De violência na tensão pré-menstrual, eu não me recordo nada assim tão marcante.
O senhor já teve paciente com esse problema de violência?
De psicose?
De psicose puerperal?
Já tive pacientes com psicose, mas que a gente conseguiu fazer uma intervenção a tempo e não teve nenhuma violência, nem com a própria pessoa e nem com a criança. Mas nós já tivemos alguma situação em que a pessoa estava para se jogar sem saber que estava se jogando de uma altura enorme, né? Ela estava em estado psicótico logo depois do parto. Era um caso típico de psicose puerperal. Isso não tem nada a ver com tensão pré-menstrual,
não
a gente está relembrando
falamos, né?
Algumas situações de violência que acontece e que é inexplicado. Quer dizer, na verdade tem uma explicação e essa questão é a psicose, né? Agora, de tensão pré-menstrual, não me recordo de nada.
Que bom. Que bom. Existe mais alguma coisa, mais alguma dica que o senhor possa passar para quem esteja nos ouvindo?
Eu acho que quem sofre disso tem que discutir com seu médico, independente de ginecologista ou não, que tem solução para isso, né? Desde medicações até a questão dos próprios maior exercício, fazer um exercício regular. Não é? Isso costuma melhorar muito. E descobrir se tem fatores que pioram no meio essa situação da tensão, né? Ou no trabalho, ou próprio em casa, e você tentar evitar isso, né? Mas tem solução para isso daí, sim.
Que bom. Bom, nós conversamos hoje com o Dr. Silvio Antônio Franceschini. Ele é médico ginecologista do Centro de Saúde Escola e da UBS Ribeirão Preto. Esteve aqui sanando as nossas dúvidas sobre a TPM, a tensão pré-menstrual, que tanto assusta a gente, né? A gente e aos outros, né? Assusta, acaba assustando todo mundo, né? Também conosco a Sara Caixeta, da Lago. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. E os seus conselhos aqui para a gente? Obrigada.
É um prazer estar aqui com vocês, não é? Eu acho que esse é um programa muito interessante e que eu acho que ajuda muitas pessoas, né, a trazer informações sobre situações comuns com as mulheres. Isso é muito interessante.
Por hoje é isso. Voltamos na próxima semana. Bom, caso você tenha ainda alguma dúvida sobre este tema ou qualquer outro relacionado à saúde da mulher, escreva para o e-mail lagofmrp@gmail.com. Nós iremos buscar um especialista para sanar suas dúvidas. E você também pode sugerir outros temas para o nosso programa.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.